Direto ao Direito.
A popularização da inteligência artificial nos últimos tempos ocorreu, né, em grande parte após a divulgação de um software, capaz de gerar textos, o ChatGPT. A plataforma rapidamente ganhou projeção mundial e acabou levando aí uma série de questões jurídicas. Afinal, o ChatGPT é uma ferramenta legal? É o que se pergunta, né? Juridicamente falando, do ponto de vista da legislação, é sobre isso a nossa conversa ao vivo agora com o advogado Sérgio Vieira, que está conosco por telefone. Bom dia, Sérgio.
Bom dia, Valéria Assunção. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Vamos explicar primeiramente, né, o que é esse ChatGPT, como é que ele funciona, para a gente depois entender os pontos de vista assim, da legalização, né, juridicamente falando. Mas primeiro, o que é esse ChatGPT?
Vamos lá, Valéria. Fazendo um comparativo com o que tem um pouco mais de idade, o ChatGPT é a Barça dos tempos modernos. É a enciclopédia de forma online. Uhum. Então, é um aplicativo que não está conectado à internet. Então, a base de dados deles, do chat, é atualizada até 2021 apenas. E, fazendo uso dessa ferramenta, ele traz uma pesquisa de uma base de dados monstruosa sobre todo e qualquer assunto. Então, ele busca na internet o que já foi feito a respeito, o que já foi falado, o que já foi comentado, e traz um compilado de acordo com o que for perguntado pelo usuário. Então, é uma ferramenta de compilação de dados de tudo que já é disponível na rede mundial de computação.
E quais são as preocupações legais associadas ao uso dessa ferramenta?
Uma delas, talvez uma das principais, é relação à criação de conteúdo, né? Então, mencionar a fonte. Sempre que a gente cria algo como o nosso, a gente coloca nosso nome embaixo, quando a gente busca uma fonte de terceiros, seja uma revista, um livro, uma enciclopédia ou na internet, é necessário que a gente atribua a origem, a fonte daquelas informações, de fato, aonde foi colhida. E tem sido uma constante não se colocar os créditos às ferramentas. Então, o usuário se apropria de algo que não é dele, porque, de novo, a ferramenta busca informações já existentes, uhum, naturalmente criadas por alguém. Então, fazer a apropriação como própria de algo que não é seu é algo que não é correto.
E aí mexe nessa questão de direitos autorais, leis de privacidade, proteção de dados, tem esse conflito?
Exatamente isso. Esse talvez seja um dos principais pontos.
E aí, juridicamente falando, quais seriam, digamos assim, o tipo de... A pessoa estaria infringindo algum tipo de lei, poderia ser penalizado por isso? Como é que funcionaria na prática?
Alguns meses atrás, galera, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, multou um colega advogado por ter feito uso indevido do ChatGPT. Então, ele criou uma petição e protocolou como se fosse criação dele, sem atribuir a fonte, e fez um uso indiscriminado e indevido. Então, ele buscou lá algo que já estava pronto, que não se encaixava, não se enquadrava ao assunto, ficou muito claro isso, o juiz que analisou, e ele recebeu uma multa pelo uso indevido da ferramenta. Então, é só lembrar de todas as vezes que a gente faz uso de algo que não é nosso, a gente coloca ali, entre aspas, a origem da fonte. Não tem problema nenhum, galera, fazermos uso de algo que não foi criado por nós, desde que atribuamos as fontes. Então, na advocacia, a ferramenta, se bem utilizada, o problema das tecnologias não é a tecnologia em si. O problema está no usuário. Quando se faz um bom uso, resulta num bom trabalho e facilita o dia a dia. Quando se faz um mau uso, naturalmente, as consequências não são das melhores. Então, entender que tem muita coisa à disposição, muita coisa boa e também muita coisa ruim. Nem tudo se aplica a tudo. Então, o papel do usuário é abstrair o que tem de melhor na ferramenta, e o uso é legal, já antecipando a pergunta, desde que se atribua que aquele texto, aquela solução, aquela resposta dada pela ferramenta, se atribua que foi extraído do ChatGPT ou de qualquer outra inteligência artificial. O uso da inteligência artificial remota a 1950. Então, é algo muito falado recentemente, mas que, de fato, vem sendo construído ao longo das décadas e, naturalmente, se aperfeiçoou. Então, com poucos cliques, um trabalho de semanas ou meses é entregue em alguns segundos. E isso precisa ter prudência e cautela para não fazer um mau uso e não se apropriar de algo que não é seu.
Estamos conversando com o advogado Sérgio Vieira. Você falou nessa questão do mau uso, Sérgio. E aí, o chat GPT também é capaz de gerar conteúdos ilegais, ofensivos? Tem que estar atento a isso também?
Ele responde praticamente tudo, inclusive o que traz prejuízos. Então, golpes, fraudes, invasão de sites, códigos-fontes, tudo que é criado está à disposição, tanto na internet tradicional quanto na dita dark web, é fonte para se colher informações a respeito. Da mesma forma, quando a gente pesquisa no Google algum assunto não muito correto, ele traz respostas, o chat também compila todas as informações. Então, já temos casos aí de golpes aplicados com o uso da inteligência artificial com o chat GPT. Então, de novo, o problema está no usuário, não na plataforma. E, naturalmente, a responsabilização é do usuário que faz esse mau uso. A gente não pode penalizar uma ferramenta positiva que agrega valor e traz utilização de tempo em razão de pessoas mal intencionadas buscarem prejudicar alguém.
E para tentar penalizar, digamos assim, de acordo com a legislação, já existe alguma regulamentação específica para esse uso inadequado da tecnologia do chat GPT?
O direito deveria ou deve acompanhar as novas tecnologias, mas o tempo de inovação das coisas é muito mais rápido do que o direito acompanha. Mas a legislação já existente, não é necessário a gente criar novas regras para casos que já existem. Então, plágio é plágio desde sempre, você copiar algo e atribuir a fonte como se fosse sua. Então, diversos casos se aplica ao plágio, como já se aplicava em outros. Então, como você bem comentou, o uso indevido de informações, a Lei Geral de Proteção de Dados, a preservação do direito coletivo em relação ao individual, são legislações já existentes que se adequam ao uso das novas tecnologias. Vez ou outra, tem algumas coisas ali que não são respondidas de imediato. Mas para a gente entender o alcance disso, recentemente teve uma música que foi criada 100% com inteligência artificial e se colocou vozes de dois artistas conhecidos sem autorização deles. Então, para quem escutava aquilo, dava a entender se aqueles artistas estavam cantando de fato aquela música. E essa música criada teve mais de 10 milhões de visualizações em tempo recorde, e isso gerou um desdobramento com as gravadoras, com os próprios artistas, para a gente perceber que, às vezes, como consumidor, a gente lê ou escuta ou vê algo e acredita que aquilo tenha sido feito, que quem aparece ali, e aquelas pessoas não fazem a menor ideia. Isso já foi usado para manipulação de eleição pelo mundo. As próprias fake news fazem uso da inteligência artificial, buscando induzir o consumidor, quem visualiza o erro. Então, é mais uma forma de mal utilizado, manipular a sociedade.
É um desafio para a sociedade como um todo, né? Para as forças de segurança, eu acho também para a área do direito, da justiça, né? Qual que é a orientação, Sérgio, que vocês, né, enquanto advogados que acompanham, né, todas as mudanças e, claro, os casos que chegam na área jurídica, que vocês dão às pessoas para que elas evitem, né, tanto serem vítimas, como também, de repente, serem acionadas na justiça por algo desse tipo?
A primeira delas é checar sempre a fonte. Então, tem diversos sites e plataformas que fazem esse trabalho de checagem. Em períodos eleitorais, isso ganha uma força exponencial de divulgação de fake news com uso de inteligência artificial. É um trabalho simples, Valéria. Antes, ou não compartilhar nada sem checar se aquilo de fato é verdadeiro no seu conteúdo. Então, a primeira delas é essa, que a gente tem o hábito aí de clicar em cima e dar um encaminhar de forma indiscriminada. E aí aquela velha história que a mentira dita reiteradamente se torna verdade, e a gente acaba sendo um propulsor, a gente participa disso de forma inconsciente, e faz parte, mesmo sem saber das consequências, de uma divulgação em massa. Uhum. Se cada pessoa compartilha isso com 5 ou 10 amigos, isso no final do dia ganha uma abordagem, uma audiência infinita. Então, sugestão número 1, sempre cheque a fonte.
Obrigada, Sérgio, pela participação aqui, trazer um pouquinho de luz nessa conversa de um assunto que é novo, precisa ser discutido em vários aspectos, tanto da tecnologia como também do direito, viu? Muito obrigada pela participação.
Muito agradeço, galera. Uma boa semana a todos os ouvintes da Rádio CBN, como sempre, comigo. Forte abraço.
Outro. Até a próxima.